Agora são 10 horas e 33 minutos, hoje é quarta, 6 de julho de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. O jovem acusado de matar um adolescente de 15 anos foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O julgamento ocorreu ontem aqui no Fórum de Maringá. O crime aconteceu no dia 8 de novembro de 2020. A adolescente Ingrid Vitória Júlio Regina, de 15 anos, estava em um bairro próximo ao aeroporto de Maringá, na PR-317, conhecido por Fim do Mundo. Próximo ao local havia uma grande concentração de carros, onde, segundo testemunhas, era realizada uma festa clandestina que reuniu aproximadamente 500 pessoas. De acordo com a família, Ingrid estava no sítio do avô e foi caminhar com parentes pelas redondezas quando encontrou uma amiga e parou para conversar. Neste momento, um homem chegou atirando. O alvo era alguém que estava na festa, mas Ingrid foi atingida com 2 tiros na cabeça. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem apontado como autor dos disparos é Luiz Gustavo Xavier. Ele foi identificado e teve a prisão temporária decretada dias depois. Na época, ele chegou a se apresentar na delegacia com um advogado, mas não ficou preso porque, por ser período eleitoral, de acordo com a legislação, nenhum eleitor pode ser preso há cinco dias que antecedem a eleição, a não ser que seja flagrante. E o flagrante, nesse caso, já havia passado. O julgamento dele foi realizado ontem aqui no Fórum. Foram 9 horas de julgamento. Ao final, o júri votou pela condenação de 19 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, sendo 6 anos de pena pela tentativa de homicídio contra o rapaz que o acusado tentou matar e 13 anos e 4 meses pela morte de Ingrid. De acordo com o promotor de justiça responsável pelo caso, a pena está dentro do que era esperado pelo Ministério Público. Durante o julgamento, ele não confessou o crime, ele nega ser o autor dos disparos e a defesa disse que vai recorrer da sentença porque acredita que não há provas suficientes. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. A empresa responsável pela coleta de lixo lá em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, usava caminhões furtados no Rio Grande do Sul para prestar o serviço. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. História, hein, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro aqui do estado, abriu um inquérito para apurar a utilização de 2 caminhões furtados por parte da empresa responsável pela coleta de lixo no município. Os veículos que teriam sido furtados no Rio Grande do Sul foram apreendidos por equipes da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, na segunda-feira. E por conta do recolhimento, a Polícia Rodoviária Federal, por conta desse recolhimento, o serviço teve que ser paralisado lá na cidade, sem coleta de lixo, então. Até o momento, ninguém foi preso. O delegado responsável pelas investigações disse que pretende ouvir os proprietários da empresa para tentar esclarecer esse caso. A Prefeitura de Santo Antônio da Platina também abriu um processo administrativo para apurar a situação. O município garantiu que está tomando todas as medidas administrativas e jurídicas possíveis e que, caso seja necessário, vai ter o rompimento do contrato com a empresa. Enquanto isso, a terceirizada continua à frente do serviço, que, conforme a prefeitura, deve ser retomado na cidade nos próximos dias. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações, né? O serviço deve ser retomado nos próximos dias, teve que ser paralisado porque tinha caminhão furtado prestando serviço de coleta de lixo lá em Santo Antônio da Platina. Aí não dá, né? O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, o COREN, decretou a interdição ética do Serviço de Enfermagem do Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana aqui de Curitiba, com base em várias fiscalizações realizadas pelos técnicos que estiveram no local. De acordo com o COREN, o Serviço de Saúde apresenta diversos problemas constatados ao longo das últimas inspeções. A decisão foi tomada pelo Conselho com base no trabalho de uma comissão que analisou o processo por entendimento de que havia riscos no atendimento à população lá encarcerada e também aos próprios profissionais de enfermagem. De acordo com nota divulgada pela entidade, o Conselho aguarda agora que a instituição providencie a regularização das situações listadas para que o serviço lá de enfermagem possa voltar a funcionar dentro do Complexo Médico Penal de Pinhais. O assunto ainda é saúde, porque mais 5.514 novos casos e 6 mortes por dengue foram confirmados no Paraná nesta terça-feira, conforme o boletim epidemiológico semanal sobre a doença divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Cascavel, no oeste, é a cidade com mais casos da doença no estado. São 9.995 registrados até então, desde o início do ano epidemiológico, lá em agosto, né, do ano passado. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O boletim da dengue, divulgado pela Secretaria de Saúde do Paraná nesta terça-feira, manteve, então, a liderança indesejada da cidade de Cascavel em quantidade de número de pessoas infectadas, como você já falou, os 9.995. De acordo com o informe epidemiológico estadual, foram 1.058 casos registrados em apenas uma semana. A cidade também acumula um total de 11 mortes desde o início atual do ano epidemiológico, que começou em agosto de 2021. Cascavel está em epidemia da doença desde o dia 13 de abril, em risco alto da doença na maioria dos bairros, com um índice de 5,3%. Luciana.
Ações, Franciele Tien. Então, Cascavel tem maior número de casos do estado, né? Situação preocupante da dengue por lá, não somente por lá, toda a região oeste, noroeste também do estado, a dengue que preocupa o Paraná como um todo, e a gente vive, como bem lembrou a Franciele, um período de epidemia da doença por aqui. União da Vitória está entre os municípios incluídos no terceiro ciclo do programa Castra Pet Paraná. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes para a gente. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. A data ainda será confirmada nos próximos dias, mas a cidade de União da Vitória estará recebendo em breve este programa permanente de esterilização de cães e gatos do governo do estado do Paraná. As cirurgias são gratuitas para a população e, além da castração dos animais, os tutores recebem medicação para o pós-operatório e orientações para o bem-estar do seu pet. De acordo com o secretário de Meio Ambiente do município, o Antônio Inhoato, União da Vitória poderá estender as castrações para além daquelas já contratadas pela prefeitura, garantindo assim maior atenção à saúde animal aqui na cidade. As cirurgias são realizadas por equipes de veterinários que percorrem o estado para atender principalmente a população de baixa renda, protetores e organizações da sociedade civil, conforme critérios estabelecidos pelas prefeituras mediante cadastro de inscrição. As inscrições para participar do Castra Pet e garantir os benefícios das esterilizações são viabilizadas pelas prefeituras municipais atendidas pelo programa. A meta é que até o final de 2022 a castração ocorra em 60% dos municípios paranaenses, com o objetivo principal de controle populacional. Desde que foi implementado, este projeto já atendeu mais de 27 mil cães e gatos em todo o estado do Paraná. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Rafael. E os pontagrossenses, vencedores do bolão da Quina de São João, resgataram o prêmio, sabe de quanto? Quase 18 milhões de reais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. São 20 cotas que compõem este bolão vencedor da Quina de São João aqui em Ponta Grossa. Como você frisou, nós são quase 18 milhões de reais o prêmio total, né, que estabelece para esses pontagrossenses que estão bem felizes, por sinal. Cada uma das cotas recebeu mais de 897 mil reais. O valor do prêmio total da Quina de São João neste ano foi superior a 195 milhões de reais. Além do bolão aqui de Ponta Grossa, outras 10 apostas foram vencedoras da Quina. Na Bahia, Distrito Federal, Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro e também São Paulo. Os pontagrossenses vencedores que aplicarem o valor na poupança, os quase 1 milhão de reais, terão um rendimento já no primeiro mês de R$ 5.400. É um valor já considerável do prêmio, aplicando na poupança, ele terá este rendimento bem interessante, por sinal, hein, Luciano?
Exatamente, hein? E o Ricardo Silveira provavelmente não é um dos pontagrossenses vencedores do bolão, caso contrário, nesse momento estaria usufruindo desses R$800 mil, não estaria conversando com você, ouvinte, nesse momento. Mas quem sabe a Gisele Vardani, né, Ricardo? Quem sabe? Ela apareceu para trabalhar hoje aí ou não?
Ela apareceu para trabalhar, infelizmente.
Ah, então também não está entre os ganhadores, provavelmente. Ou está escondendo o jogo também, né? E com essas informações, a gente encerra o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba com as CBNs Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.